aqui que hoje a grande maioria dos vereadores bate na embasa e detona o serviço prestado, porque realmente aquilo que é ruim aparece mais. A embasa hoje e sempre foi vítima desse monte de empresas que tem, só tem documento, ganha a licitação e não cumpre o seu papel, não cumpre o contrato. E aí a embasa fica refém da justiça, porque a embasa, quando notifica a empresa, quando entra na justiça contra as empresas, a justiça manda ficar. E aí... a embasa paga o pato por um erro que não é dela. Mas vamos falar dos investimentos. A embasa, no contrato em que eu tive a alegria de estar na presidência dessa casa e junto com o saudoso prefeito Ezen Guzmão, discutir junto ao presidente da embasa o novo contrato, Ezen queria, de todas as formas, retirar o contrato da embasa, a concessão da embasa em Vitória da Conquista, e eu tive um papel fundamental e importante na manutenção desse contrato. Mas Ezen fez algumas exigências que foram importantes para a Vitória da Conquista. A embasa teve que repassar 20 milhões na assinatura do contrato e 3% do faturamento bruto da embasa mensal para a Vitória da Conquista. Isso resultou em investimentos. Eu não diria investimentos, porque nós não temos essa casa aqui, não tem detalhado. Mas a embasa já repassou mais de 40 milhões para a Vitória da Conquista investir em drenagem aqui na nossa cidade. Então, a embasa tem sido benéfica, tem ajudado o nosso município, tem investido no nosso município. Agora, por exemplo, está investindo 18 milhões de reais em saneamento básico, em água tratada nos distritos que ainda faltam. No município, eu quero destacar aqui Cercadinho, Iobim e Cabeceira de Jiboia. Obras já em andamento. Então, os investimentos não param. É lógico que a gente quer sempre que melhore, vamos cobrar para melhorar sempre, mas a gente não pode só jogar pedra e não apontar também as coisas boas. Os 90% de investimento, de coisas boas que a embasa tem feito pelo nosso município, tem ajudado muito o nosso município. Talvez tenha faltado a embasa divulgar, mostrar para a população o que tem feito também, os investimentos que tem feito na nossa cidade. Mas eu quero aqui, Edvaldo, eu creio que com essa atitude da Câmara Municipal, que eu sei que todos os vereadores vão votar favorável a esse projeto de lei, porque ele é importante, porque vai melhorar a condição de pagamento do usuário, do conquistense, né? Vai reduzir esse pagamento. Isso é importante. E a embasa, eu creio que não vai... reduzir investimentos, porque o que está previsto em contrato vai continuar acontecendo, vai continuar fazendo repasse, e nós devemos fiscalizar, continuar fiscalizando para garantir que os investimentos continuem. Agora, a Câmara de Vereadores, ela não pode deixar de votar um projeto tão importante quanto esse, que vai reduzir a conta no final do mês para o contribuinte. Então, eu voto favorável. Parabenizo Vossa Excelência por esse projeto, que eu acho de fundamental importância. Agora, eu não deixo nunca de apontar as possíveis falhas, quais são as falhas que a embasa tem no nosso município, mas eu não posso ser escuro, eu não posso ser injusto com a embasa. Então, o investimento que ela tem feito no nosso município, nós precisamos divulgar, porque a população precisa saber o quanto bem a embasa tem feito para o nosso município nos investimentos importantes. Agora, na região de Bate-Pé, por exemplo, uma adutora completa, novinha, mais de 30 quilômetros de adutora, porque nós estamos contando, não é só a estrada de Bate-Pé, estamos contando aqui também no entroncamento, onde entroncou a rede, com a adutora com tubos, com 200 milímetros, que antes era de 80. Então, assim, são investimentos que a gente precisa estar divulgando para a população, para informar a população. Então, quero, para encerrar, senhor presidente, só cumprimentar ali nosso amigo Zé Calói, que se faz presente nessa manhã, importante liderança ali de Itapirema e região.
Obrigado, vereador Luciano. Para finalizar, rediscutir, o vereador Edvaldo Júnior.
Só para rediscutir, colegas vereadores, na realidade, como bem colocou o nosso colega Diogo, a Embasa, em 2024, ela teve um lucro líquido de mais de R$1 bilhão. Até setembro de 2025, foi de 709 milhões. Lucro líquido. Qualquer cidadão de Vitória da Conquista pode acessar lá o site da Embasa, que essas informações estão lá. E aí, muito me estranha o colega se preocupar com a arrecadação da Embasa, né? Em relação à redução da arrecadação. Eu acho que a gente aqui tem que estar se preocupando com mais dinheiro no bolso do cidadão de Vitória da Conquista. E outro detalhe muito importante que a gente precisa entender é que o decreto que regulamenta a tarifa de esgoto é um decreto do governo do Estado. Isso não tem nada a ver com o contrato que foi firmado pelo então saudoso Ezen Guzmão. O contrato, ele trata de outras questões, mas a tarifa de esgotamento sanitário, ela é regulamentada através de um decreto do governo do Estado que vale para toda a Bahia. Motivo pelo qual vários municípios em nosso Estado estão também aprovando essa lei em seus municípios. Sabemos, obviamente, que estamos no início de uma batalha, muita coisa vem pela frente, mas essa primeira votação e essa aprovação é muito importante. E só para que a gente tenha um panorama do que é a satisfação do consumidor em relação aos serviços da Embasa, lá no site consumidor.gov.br, nós temos lá a satisfação com o atendimento da empresa em todo o estado. De 5, que é o máximo, a satisfação com o atendimento é de 2. Então, esses números indicam que, embora a empresa tenha alcançado uma taxa razoável de soluções, a qualidade do atendimento e a agilidade nas respostas são pontos que exigem melhorias significativas. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que é uma empresa que tem um lucro líquido de mais de R$1 bilhão só no ano de 2024 e que causa muita estranheza estar se preocupando aqui com o que essa empresa vai deixar de arrecadar com a redução de uma tarifa de esgoto de 80% para 40%.
Em votação. Do Márcio. Aprovado.
Parecer 76/2026. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei ordinária do Legislativo 55/2026. Que dispõe sobre a proibição de farmácias e drogarias exigirem o fornecimento de CPF do consumidor como condição para compra de produtos no município de Vitória da Conquista e da outras providências.
Projeto de lei do Legislativo 55/2026 dispõe sobre a proibição de farmácias e drogarias exigirem o fornecimento do cadastro de pessoa física, CPF, do consumidor, como condição para a compra de produtos no município de Vitória da Conquista das Providências. Autoria de Valdo Júnior, em discussão, em votação.
Aprovado. Parecer 77/2026, parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei ordinária do Legislativo 57/2026, que institui a peça teatral Jesus de Nazaré como patrimônio cultural e imaterial da cidade de Vitória da Conquista e das outras providências.
Projeto de Lei do Legislativo 57/2026, institui a peça teatral Jesus de Nazaré como patrimônio cultural e imaterial da cidade de Vitória da Conquista, encenada anualmente pelo grupo teatral Raízes da Sexta-feira Santa, em frente à paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, nessa cidade, da Outra Providência. Autoria Luiz Carlos Dudé, subscrição? Não. Em discussão? Em votação. Votação. Aprovado. Requerimentos em votação. Requerimento 47/2026, requer a mesa na forma regimental vigente, ouvido o plenário, que seja encaminhado a sua excelência, a senhora Ana Sheila Lemos Andrade, prefeita municipal de Vitória da Conquista, e ao ilustríssimo senhor Edgar Larry Andrade, secretário municipal de educação, presente requerimento de informações para que prestem no prazo legal esclarecimentos detalhados acerca da situação funcional dos monitores escolares no âmbito da rede municipal de ensino. Autoria, delegada Gabriela Garrido, em votação. Aprovado. Requerimento 48/2026, requer a mesa na forma regimental vigente, ouvido o plenário, que seja encaminhado a sua excelência a senhora Ana Sheila Lemos, prefeita municipal, e ao ilustríssimo senhor Edgar Larry, secretário municipal de educação, presente requerimento de informações acerca da situação funcional e das atribuições desempenhadas pelos servidores ocupantes do cargo de instrutor de artes e cultura que atuam nas escolas de educação em tempo integral da Rede Municipal de Ensino. Autoria da delegada Gabriela Garrido, em votação. Aprovado. Requerimento 49/2026. Requeiro a mesa na forma regimental vigente, ouvido o plenário, que seja solicitado à prefeita municipal de Vitória da Conquista, a senhora Ana Sheila Lemos Andrade, ao chefe de gabinete civil, senhor secretário municipal da Casa Civil, Ivanildo Silva, que encaminha esta Casa Legislativa a relação de servidores públicos efetivos que ocupam cargos comissionados na estrutura do Poder Executivo Municipal, indicando os cargos e secretarias que estão vinculados, bem como seus respectivos vencimentos. Autoria, vereadora Márcia Viviane, em votação. Aprovado. Moções em votação. Moção de aplauso 62/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifestou aplausos à comissão organizadora do Interbaios pela realização e execução deste brilhante campeonato. Autoria, Ricardo Gold, solicita a subscrição da moção. Em votação. Já está em votação. Moção em nome do vereador Ricardo Gold e do vereador Ivan Cordeiro. Aprovado. Moção de aplauso 63/2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, manifestou um aplauso para o senhor José Juarez Ferraz Flores pela doação de 1.650 metros quadrados de uma área no povoado de Abelhas. O local será destinado para a construção da nova escola municipal em Abelhas. A atitude do homenageado é digna de aplausos, servindo de exemplo inspirador para toda a sociedade por evidenciar que ações individuais podem gerar impactos duradouros e transformadores na vida de muitas pessoas. Autoria de Nilson Pereira, em votação. Aprovado. Moção de aplauso 64-2026 à Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Manifesta seu aplauso ao movimento Legendários, realizado entre os dias 2 e 5 de abril nessa cidade, nas pessoas do diretor Murilo Rebouças, do coordenador Jaldo Mendes e do subcoordenador Bruno Pereira. Autoria de Valdo Júnior. Em votação. Aprovado. Moção de aplauso 65-2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta por meio desta moção de aplauso seu reconhecimento à jovem musicista Regiane Freire pela sua participação na maior turnê internacional já realizada por uma orquestra brasileira na China, com apresentações também na Alemanha, integrando a orquestra Neljibá e levando o nome de Vitória da Conquista para o cenário cultural internacional. Autoria Márcia Viviane, em votação. Subscrição do vereador Alexandre Xandó. Aprovado. Moção de aplauso 66-2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta, por meio dessa moção de aplauso, seu reconhecimento ao professor Josenaldo de Souza Alves pelo encerramento de sua trajetória na Faculdade Independente do Nordeste, FAINÓ, marcada por relevantes contribuições à educação superior e à formação profissional em nossa região. Autoria Márcia Viviane, subscrição do vereador Edivaldo Júnior. Em votação. Aprovado. Moção de aplauso 67-2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta por meio dessa moção de aplauso seu reconhecimento à rede AG1, rede de nutricionistas e estudantes de nutrição negras e negros, pelo lançamento da obra AG1 de Memórias, que se destaca pela valorização de narrativas não hegemônicas e saberes ancestrais no campo da alimentação, nutrição e saúde da população negra. Autoria Márcia Viviane, em votação. Aprovado. Indicações em votação. Adilson Pereira, 4 indicações. Cris Rocha, 4. Delegada, 1 indicação. Delegada Gabriela Garrido. Edivaldo Júnior, 4 indicações. Hermínio Oliveira, 1 indicação. Ledquinho, 3 indicações. Luciano Gomes, 4 indicações. Luiz Carlos Dudé, está silêncio, está silencioso hoje. Luiz Carlos Dudé está misterioso. 4 indicações. O vereador Dudé está recluso. Márcia Viviane, 3 indicações. Márcio de Vivi, 1 indicação. Paulinho Oliveira, 1 indicação. Ricardo Babão, 2 indicações. Indicações em votação. Indicações em votação. Indicações em votação. Aprovado. Nada mais a tratar. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada essa sessão. Lembrando a todos os presidentes e as senhoras presidentes de comissões, reunião amanhã às 9 horas aqui na sala de reuniões da Câmara.
A Rádio Câmara transmitiu sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto. inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo.
Na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, aqui é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo.
casa do povo é aqui. Pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui com a gente na 90.3.
É isso aí, ó. Empreendedorismo muitas vezes começa de forma simples, tá? Com uma ideia, com um produto, com a necessidade de fazer acontecer.
E em muitos casos, começa cedo, ainda na escola, entre amigos, com vendas pequenas que aos poucos vão ganhando forma.
Mas o caminho não é linear, exige adaptação, principalmente em momentos de crise, como foi aí a pandemia.
E foi justamente nesse período que muitos negócios precisaram se reinventar, sair do presencial e entrar de vez no digital.
E é sobre essa trajetória, sobre crescimento e sobre persistência que a gente conversa agora com Rebeca. Rebeca, seja muito bem-vinda ao Na Roda com a Câmara.
Muito obrigada, muito prazer. Me chamo Rebeca e sou proprietária do Brownie da Fada.
Rebeca, você começou muito cedo, né? Como é que surgiu essa ideia de vender brownies ainda na escola?
Foi pura curiosidade. Eu fazia um curso de administração e meu professor sempre incentivava a gente a criar um negócio fake, imaginar. E meu sonho, assim, sempre foi ter uma cafeteria com livraria junto. Mas nunca me imaginei, assim, dentro da confeitaria. Mas um dia, ouvindo muitos meus amigos em redes sociais falando sobre um brownie, e eu ficava procurando na cidade e não encontrava. Fui pesquisar na internet. Falei, eu vou aprender a fazer. Eu fiz por curiosidade, para experimentar, para saber o gosto. E aí, eu fiz um teu totalmente errado, mas eu me arrisquei. Mesmo assim, eu falei, vou levar no colégio. Vou ver se meus amigos vão gostar. Quando eu levei todo mundo, você vai vender. Foi assim. No começo, como que era essa rotina de vender no colégio, no curso, no centro da cidade? Era uma loucura, porque eu ainda usava a cozinha da minha mãe. Ela também não tinha nenhum experiência com confeitaria, eu tô muito pior. E eu tinha que conciliar os estudos na escola, que eu fazia o ensino médio, ainda era meu segundo ano no ensino médio, e eu fazia um curso de administração, fora as outras obrigações, e eu vendia no colégio, vendia no curso, vendia no centro, no terminal. E ainda fornecia brownie para os meus amigos revenderem nas escolas que eles estudavam. Então, era uma loucura. Eu mal dormia e na escola, qualquer intervalozinho, todo mundo, vamos bater resenha. Eu, não, gente, eu vou cortar adesivo, eu vou procurar estudar aqui, ver, porque eu tenho que trabalhar.
Rebeca, quando você começou assim, durante esse processo, desde o início você já tinha aquela percepção que aquilo poderia virar um negócio? Sim. Ou foi algo que foi construído?
Na verdade, meu professor pegou muito no meu pé, porque eu tinha muita vergonha, ainda sou muito tímida. Mas no começo, quando eu falei, vou começar a vender, eu fui na simplicidade. Não, vou vender aqui por curiosidade. Ele, não, vamos fazer disso um negócio. Aí ele abriu a minha mente, a Laelsa, ele é maravilhoso, ele abriu minha mente assim. E para eu realmente dar um pontapé, né, inicial, assim, em um negócio e pensar mais pra frente. Depois disso, comecei a pesquisar todas as formas de negócio na confeitaria, só com brownie, porque o meu interesse era realmente o brownie.
Sim.
Rebeca, você começou ali, né, a distribuir produtos para outras pessoas revenderem, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu fui uma dessas pessoas, né? Como que foi esse primeiro passo de crescimento para você? Essa foi a parte mais fácil, eu não vou mentir, porque todos os meus amigos me incentivavam muito. Inclusive, algumas vezes, quando eu tinha vergonha de apresentar o produto, eu ficava, nossa, as pessoas não vão saber o que é brownie. A pior parte é ter que explicar o que é brownie, porque quando você vende brigadeiro, alfajor, tudo isso, as pessoas já conhecem. Mas brownie, o povo, mas o que é isso?
É um bolo?
É um bolo? É um bolo salado? E meus amigos, não, me dá aqui que eu vendo pra você. Eu vendi em festa também, meus amigos sempre se ofereciam para vender, então isso foi fácil. Essa parte de oferecer para os meus amigos para revender, para mim foi muito fácil.
E vem cá, e veio a pandemia, né? Conta pra gente, o que é que mudou na sua rotina?
Mudou tudo. Porque eu tava acostumada com aquela loucura, aquela aceleração, tive que desacelerar, perdi as estribeiras, porque a gente não imaginava que ia durar tanto tempo, né? Inicialmente eu falei, não, eu vou quietar aqui, é bom que eu vou estudando algumas coisas, sabores, porque inicialmente eu só fazia o brownie tradicional, inclusive é R$1. Aí fazia o brownie tradicional, depois eu fui inventando sabores de granola, disquete, essas coisas. Aí eu usei a deixa de, ah, agora que estamos todos parados, eu vou aproveitar para pesquisar sabores e quando voltar com tudo. Mas ninguém imaginava que ia durar tanto tempo e todo mundo me procurando. E agora? Cadê os brownies? O que que eu vou fazer? Aí eu tive que recorrer ao delivery. Mas eu mesma fazia as entregas com minha mãe, com meu pai, arrumava motoboy, ia na garupa de motoboy na cidade inteira entregando. Até eu sofrer um acidente com minha mãe. Aí o que que eu faço?
Nossa. Foi mesmo?
Sim. Aí depois disso eu resolvi terceirizar, passar as entregas para entregadores mesmo, buscar entregadores, porque não era mais, não era minha parte.
Mas foi muito difícil fazer essa transição ali para o delivery?
Foi, bem difícil. Por todo o quesito de entrega, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter capital para você ter motoboy fixo, você tem que ter disponibilidade, porque você sai para vender na rua, você sabe que vai vender, mas no delivery você não sabe, é uma coisa mais incerta. E também tem a questão de transporte, você tem que estudar todos os produtos para ter certeza que vai chegar impecável para o cliente.
Ainda tem isso, né?
Ainda tem isso.
Rebeca, o digital para você foi um desafio ou uma oportunidade?
Uma oportunidade. Com certeza, uma oportunidade. Se não fosse digital, eu não estaria onde eu estou agora.
É mesmo? Você teve essa sensação de que seu negócio subiu de patamar?
Sim, por causa do digital, com certeza. Sim.
E hoje você tem, assim, né, uma grande variedade de produtos. Como que foi ampliar esse cardápio?
Também foi muito fácil. Foi muito fácil, porque desde que eu comecei a aperfeiçoar a receita do brownie, as ideias surgiam naturalmente. E também tem a questão de, quando eu não estou procurando novidade, meus clientes procuram para mim e mandam, olha isso aqui, eu quero isso aqui, eu só vou comer se for o seu. Aí eu sou obrigada a testar. Eu falo, não, gente, vou ter que fazer o sacrifício de testar. Se der certo, eu trago para vocês. Então, sempre tem um produto novo, sempre tem algo que está ali guardado que eu vou trazer em algum momento.
E fala pra gente um pouco do seu cardápio, né? O que é que você oferece hoje e também o que é que os clientes mais procuram?
Olha, eu ainda trago os brownies tradicionais, que foram os que eu iniciei, que é o brownie tradicional, inclusive trouxe pra você.
Oh?
Os brownies recheados, temos em média 8 sabores de brownie recheado, desde café, paçoca, ninho, os tradicionais que todo mundo conhece, de maracujá também. E temos brownie no pote, que nós trazemos no pote personalizado. E eu trago uma variedade como briga brownie, bento de brownie, que é aquele decoradinho para festa, mesversário, essas coisas. Nossa, são tantas opções.
Produção diária.
Páscoa de brownie também, ovo de brownie, cookie de brownie, tudo que você quer.
Nossa, produção que é diária então, né?
Sim, diária.
Sim.
E você consegue hoje, né, atender toda a cidade. O que que foi mais desafiador para você chegar a esse nível?
O mais desafiador é, com certeza, a parte da entrega. Porque atender toda a cidade tem que ter uma estrutura muito bem organizada para não sair do lugar. E mesmo assim, quem trabalha com delivery sabe que é muito difícil. Mesmo com muitos anos de experiência, sempre vai ter um imprevisto, sempre vai ter uma coisa, porque lidar com o trânsito, com o entregador, você não vai botar pressa no entregador, porque é uma vida ali, né? Ele está fazendo o trabalho dele, mas eu não gosto de pressionar meus entregadores. Mas eu entendo a urgência do cliente quando ele está fazendo o pedido e ele quer comer na mesma hora, porque a fome não espera. Então, acho que essa parte de logística de entrega é a mais difícil.
É, e voltando para aquele ponto das redes sociais, do digital, Rebeca, como é que hoje é a sua produção de conteúdos para as redes, né? Porque a gente observa que muita gente já quer tudo entregue na mão, né? Eu quero cardápio, eu quero valor, quando vai poder entregar. Como é que é essa produção do seu dia a dia também das redes?
Eu tento diariamente fortalecer nos stories, avisando o pessoal sobre o atendimento no WhatsApp, porque fica mais organizado e humanizado. Nós temos um site também próprio com todo o cardápio, para ficar fácil, para o cliente não ter dúvida. Qual produto que tem hoje? Eu não sei. Qual tamanho, medida, valor? Então, tem todas essas informações no site. Este é um cardápio que você consegue a pronta entrega, por exemplo. Então, eu sempre aviso nos stories que esse é o cardápio da pronta entrega. E nós temos um disponível para encomendas no WhatsApp, que também é fácil. Quem vai chamar para fazer um pedido, que tem qualquer dúvida, fica lá disponível para todo mundo. Então, todos os dias eu tento fortalecer nos stories, mas diariamente postando todos os produtos de encomenda que a gente faz, todos os produtos de delivery, para o cliente ter uma visão mais... Como que eu posso dizer? Mais organizada do que a gente trabalha, de como a gente trabalha, dos horários de funcionamento, porque isso é importante deixar claro o tempo todo, né? Mas a parte de conteúdo também é uma parte difícil. Para quem empreende é uma parte difícil, porque você tem que... E quem produz também. Porque você tem que lidar com toda a logística de produção, de entrega, de funcionários, e ainda tem a parte de estruturar conteúdo, de estar sempre avisando os clientes e trazendo conteúdos claros, né? Sem enrolação, sem muita... complicação, alguns clientes até questionam, ah, eu queria valores em todos os produtos, mas é um processo.
Sim. Não é fácil, né? Não é fácil. E, Beca, já teve algum momento que você pensou em desistir, largar tudo, ah, não quero mais essa browneria, vou mudar de carreira?
Sim, na pandemia e no dia do acidente da minha mãe, com certeza. Eu falei, isso não é pra mim, eu não quero mais. Aí minha mãe, você não vai desistir, eu não vou deixar. Quem caiu foi eu, mas eu não vou deixar você parar. Mas em outros momentos, em nenhum momento eu pensei assim, não, isso aqui não é pra mim. Isso que é pra mim, vai ser pra mim. E se tiver problema, eu vou buscar resolver.
É isso que eu te perguntar, o que é que te motiva a continuar? Né? Porque a gente sabe que empreender não é fácil.
Além da paixão pela confeitaria e a brownieria em si, que ela já virou minha marca, mesmo que eu não queira, mesmo que eu saia escondido assim, eu não use nenhuma cor da marca, nenhum nome, o povo fala, ó, Fada, cadê o brownie, Fada? Você não trouxe um brownie pra gente, então eu acho que eu abandonar isso é um pouco de loucura da minha parte, eu não faria de jeito nenhum, então além de ter me apaixonado pela confeitaria, o fato de dívidas também, eu faço compromissos o tempo inteiro, investimentos, justamente para eu observar e me sentir pronta a cada passo que eu vou dando, eu tenho absoluta certeza que aquilo ali é para mim, que eu não vou parar.
Sim.
É isso, e nesses passos que você está dando, né, tá vindo aí a estrutura, né, de uma cozinha industrial. O que que esse momento ele representa para você?
Acredito que uma palavra que define a resiliência, porque não é fácil, é muito difícil, é um processo demorado, porque as pessoas que hoje em dia começam a empreender ou entram no mundo da confeitaria, do ramo alimentício, que as coisas muito urgentes, são muito imediatistas. E é difícil hoje em dia você acompanhar tanta gente crescendo, 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 e você vê que você... Calma, é 1% cada dia, você está dando o seu passo ali. Então, a parte de construir uma cozinha industrial do zero, quando você vê tudo se estruturando, mesmo que está no comecinho ainda, é muito emocionante, mas requer muita resiliência.
E tem a sensação de que o sonho da loja física tá chegando aí?
Sim, e eu tenho uma cobrança diária dos meus clientes. E a loja física não vai vir? Você tá fazendo o quê nessa loja?
Como que a gente pode ver, né? E, Beca, que conselho que você daria aí pra quem quer começar, mas ainda tem medo? O que que aquele seu professor deixou aí pra você, que você poderia aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo agora?
Uma coisa que ele sempre me falou é mude seu mindset, porque a gente vai estar sempre se auto-sabotando. A gente vai estar sempre se questionando, será que isso é para mim? Será que eu sou capaz para isso? Será que eu tenho capacidade? Só que só você vai conseguir mudar a sua cabeça, fazer você acreditar, e só você vai conseguir correr atrás do que você quer. Você tem que observar, esse é o meu sonho e o quanto eu quero isso. Então, ninguém vai poder falar para você, não, isso não é seu sonho, não é isso que você gosta, só você sabe. Então, acredito que acreditar no seu sonho primeiramente e ter muita resiliência, com certeza.
Rebeca, deixa seu contato, né? Caso as pessoas se interessem, queiram experimentar seu brownie, como é que entra em contato contigo?
Pelo Instagram, @browniedafada, e pelo WhatsApp, 779-8138-1791.
Repete só apenas uma vez o telefone pra gente.
779-8138-1791.
Aê. E, Rebeca, para a gente encerrar, estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria que você falasse, olha para trás e vê toda a sua trajetória e vê onde você chegou. O que, que isso significa para você?
Significa muita força. E para mim é muito emocionante. Eu não posso pensar muito que eu choro. Eu sou muito emotiva. Mas sim, é muita força, gente. É muita vontade mesmo. Muita vontade de querer fazer acontecer.
Sim, sim. Tá aí, muito obrigada, viu, Rebeca, por participar aqui do Na Roda com a gente, por trazer uma história, né, de coragem e de persistência.
Muito obrigada a vocês pelo convite e obrigada a todos os ouvintes.
É isso, gente, uma conversa que mostra que grandes negócios começam muitas vezes com pequenas ideias.
Com certeza. O Na Roda com a Câmara volta no próximo programa. Você fica agora com a programação de Brasília, direto aí da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de futuro. Hoje com Davi Carneiro.
Bom, o endividamento das famílias brasileiras está no centro do debate político nacional. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 80% das famílias estão com algum tipo de dívida. E a Serasa aponta que 81 milhões de CPFs estão negativados. As causas são muito complexas, mas há um fator mais recente e ainda pouco discutido que começa a entrar nesse debate. Os chamados dark patterns, ou padrões obscuros, técnica de design digital presente em aplicativos financeiros, técnica que pode influenciar o consumidor a tomar decisões que não são necessariamente do seu interesse. Para conversar sobre isso, aqui no Papo de Futuro, nós vamos falar com o titular da coluna, o consultor legislativo, Davi Carneiro. Davi, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, Mauro? Prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso. Vamos começar pelo básico, Davi. Por que que esse tema, as pessoas nunca ouviram falar sobre isso, sobre esses padrões obscuros, e como eles aparecem especificamente nos aplicativos, como é que a gente identifica?
Veja só, Mauro, a gente tem algumas questões relacionadas aí ao endividamento, né, que são questões estruturais da economia brasileira, como, por exemplo, a taxa de juros. Né? Seja lá qual for a causa, né, os economistas divergem muito sobre as causas e também sobre como combater, né, a taxa de juros no país. E existem alguns elementos emergentes, dentre eles é justamente esse mundo digital, que agora é emergente, né, que assim, foi responsável, né, pela bancarização de muita gente, né, gerou muita oportunidade, mas também gera muitos riscos. Né? E dentre eles existem, né, os chamados dark patterns, né, ou padrões obscuros, que são o quê? São justamente o design das plataformas, né, das aplicações, né, que levam os consumidores a tomar certas decisões que não seriam a real vontade do consumidor, ou levam o consumidor a agir contra os seus interesses. Por exemplo, dizendo o seguinte, né, clique aqui agora ou você vai perder para sempre a melhor oportunidade da sua vida, né, usando a escassez, a urgência, ou então sonegando informações importantes. Por exemplo, se a gente está falando de aplicações financeiras, né, sonegando informações sobre investimentos possivelmente para aquele consumidor mais seguros e mais assim, afeitos ao perfil daquele consumidor, e fazendo com que ele corra um risco que ele não pode correr naquelas situações. Né? Um outro exemplo muito comum, né, desses padrões obscuros é quando você contrata um serviço e você não explica para o consumidor as taxas que estão embutidas nele. Então, existem taxas ali que você só vai descobrir depois que você está pagando, que você está arcando. Outra coisa muito comum é que, às vezes, você contrata um serviço e você não consegue cancelar esse mesmo serviço. Né? Outro tipo de padrão obscuro. Né? Você entra na plataforma, lá foi muito fácil você abrir, né, aquela conta, aquele serviço, mas você não consegue cancelar. Então, são vários exemplos que a gente tem, né, de formas ali de, pela arquitetura, né, do design da plataforma ou do serviço, você levar o consumidor a certas decisões, né, que ele não tomaria se bem informado, né, se bem esclarecido.
Certo. E além dos padrões obscuros, Davi, os aplicativos financeiros também usam bastante a chamada gamificação, como as notificações de parabéns, as metas, recompensas por uso do cartão. Isso também é problemático ou o problema está com essa ferramenta que ela pode ser mal utilizada?
Veja, esse é um ponto muito importante, até porque a gente está aqui no Congresso Nacional, né, quando a gente pensa numa regulação, né, desses fatores. Né, porque a gamificação em si, ela não é necessariamente ruim. Né? A gente pode pensar, por exemplo, em instrumentos, né, de gamificação que levem a educar financeiramente, por exemplo, o consumidor. Você pode ter também outros padrões, né, que levem o consumidor a economizar mais, né, uma barra, por exemplo, né, de economia. Né. O problema da gamificação, né, e aí ela se torna complexa, é quando você leva, mais uma vez, né, o consumidor a tomar certos riscos ou a tomar certas decisões contra os seus próprios interesses, com base numa assimetria de informação muito grande. Né? Quando a gente está falando aí do mercado financeiro ou, né, de temas conexos, aí, como, por exemplo, o mercado de apostas agora emergente no Brasil, né, a gente está falando assim, de uma assimetria de informação muito grande. Né? O consumidor ele entende muito menos do que as plataformas daquele tema. Né? Então, assim, se bem informado, né, o consumidor não tomaria certas decisões. Né?
E essa gamificação, esse nome é porque tornar tudo um joguinho,
um,
né?
Um joguinho,
pra
exatamente.
Para facilitar o acesso.
É bom você tocar nesse assunto, né? Tanto para quem está ouvindo e vendo a gente entender melhor, quanto também, né, para a gente discutir que a gamificação, né, ela pode melhorar a experiência do usuário. E, de fato, ela faz isso. Né? Então, ela tem esse lado bom. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao criticar, né, toda e qualquer gamificação, né? Por outro lado, como a gente está conversando aqui, né, existem padrões muito complicados, né? Imagina, né, quando, enfim, o consumidor vai gastando ali, né, na